A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008.
O século XX foi o século do disco. O disco trouxe não apenas as grandes obras da música mundial, como trouxe também momentos musicais, instantes, flagrantes de 3, 4, 5, 10, 12 minutos, que foram capazes de conter em si mensagens que se transformaram em mensagens extremamente populares e muitas vezes de alta qualificação pelos intérpretes que trouxeram. Eles fizeram momentos musicais do disco no século XX. É disso que vou lhes falar.
O adágio é, no século XX, motivo de um grande e curioso sucesso de penetração gradativa. O adágio vem de longe, é um movimento de concerto e que, de certa maneira, ficou marcado como o segundo movimento da chamada forma sonata. Na sonata clássica, normalmente se tem um alegro, um adágio, um minueto ou um scherzo e um finale. A música se reparte em instâncias de alma, se é que posso dizer assim. O alegro inicial, sempre na forma sonata, tem uma exposição composta de três partes, etc. O adágio também é, em geral, composto de três partes. Um tema inicial, uma seção central e uma reprise da parte A, às vezes levemente modificada. A forma sonata ela tem variações. Ela é apenas uma estrutura musical que deu a sonata, que é o nome, nem sempre, porque ele é muito belo em português, nem sempre ele é lembrado ao que significa. Tem a ver com sonar, é o que sona. A sonata é a soada, seria em português. Palavra que não é tão bonita, aliás, como sonata. A sonata depois tem, na sua forma, transformações. Os românticos a transformaram. Beethoven transforma, de alguma maneira, a forma sonata, mas a estrutura musical é sempre a mesma. Ela trabalha as instâncias da alma, como eu dizia. O alegro traz uma colocação vital, um tema, uma proposta. O adágio sempre traz a meditação, a reflexão, a parada para uma entrada profunda no ser. O adágio é um momento sério, ou de tristeza, ou de meditação, ou de oração fúnebre, ou de choro refluído para o interior de quem o faz. O adágio é, portanto, um aprofundamento da expressão musical. Em geral, depois do adágio, que é o movimento lento, ou do andante, que é um adágio um pouco mais rápido, vem um movimento alegre, o scherzo, que é uma tentativa de luta, digamos assim, contra as depressões do adágio. E é muito interessante essa tensão dentro da música entre a proposta solar, a vida, e a proposta lunar, a meditação, às vezes a depressão mesmo, a leve nostalgia, a recordação, um pouco de memorialismo. É uma instância que não é traduzida verbalmente, mas que a música pode atingir de modo muito mais profundo que qualquer palavra. Os adágios são famosos. E, se eu falei na forma sonata, eu posso falar até, de certa forma, anterior a ela, nos adágios, alguns adágios do século XVII, ou de autores do século XVII, alguns entrando pelo século XVIII em diante. Por exemplo, esse que estamos a ouvir, vamos ouvir por inteiro nos próximos 6 minutos e 48 segundos, é o adágio depois transformado para órgão no caso aqui, e cordas, de Tommaso Albinoni, famosíssimo. Tommaso Albinoni é de 1671, é, portanto, já o fim do século XVII. Esse adágio é transformado para uma versão para órgão, violino e cordas por Remo Giazzonotto, em 1910. Essa versão que vamos ouvir, o violinista é Walter Pritzvaski, o organista é Eduard Kaufmann e a orquestra o acompanha. É um belo trabalho e que nos traz o adágio em sua plenitude.
Thank you.
Ouvimos o conhecido e belíssimo Adagio de Tommaso Albinoni na interpretação do organista Eduard Kaufmann, do violinista Walter Pritzwaski e a orquestra do Festival de Lucerna, a orquestra de cordas do Festival de Lucerna, sob a direção de Rudolf Baumgartner. Outro adágio de uma pessoa coetânea de Tommaso Albinoni, também século XVII, Pachelbel. Esse é o conhecido adágio de Pachelbel, que se chamava Johann Pachelbel. Aqui ele é um cânon e uma giga. O cânon é uma estrutura musical, uma base na qual se assentam desenvolvimentos musicais. O adágio de Pachelbel não tem a densidade dramática do adágio de Tommaso Albinoni, tem, porém, uma sutileza na elaboração do material sensível, uma sutileza que não perde em nenhum momento o andamento lento, que serve para várias formas de elucubração do ouvinte de música. Reparemos, por exemplo, que os andantes, que são adágios um pouco mais rápidos, muitas vezes se prestam para marchas fúnebres. E, além de se prestarem a marchas fúnebres, eles têm a ver algo com o luto da alma, o luto do espírito, se queremos pensar de um modo mais amplo, que seria uma forma de marcha fúnebre das esperanças humanas. Mas ele tem, muitas vezes, o caráter evocativo, evocativo de algo que se desfaz na distância, algum amor impossível, algo que ameaça realizar-se e se desfaz. Talvez o adágio de Pachelbel esteja ajustado a essa forma de uma tristeza mais sutil. Vale aqui ouvi-lo nos próximos 8 minutos e 1 segundo. Thank you. Ouvimos assim o cânon e, ao final, nos minutos finais, em forma de dança, como perceberam, a giga, o cânon e a giga em Ré maior de Johann Pachelbel.
Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres.